Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos hoje nos estúdios da Rádio Vaticano o Padre Geraldo Trindade, da Diocese de Jales, São Paulo, presente em Roma para o estudo e um curso sobre a arte sacra. Padre Geraldo, que alegria tê-lo conosco, um bom dia.
Bom dia, Silvonei, bom dia aí a todos os amigos ouvintes. Para mim é uma alegria muito grande, uma emoção estar aqui falando aqui nos microfones da Rádio Vaticano.
Padre Geraldo, vamos começar por arte sacra. O que significa arte sacra?
Pois é, é uma comunicação, né? Primeiramente, a Igreja sempre comunicou através da palavra e também através das formas, dos desenhos, das cores. E a arte sacra é uma forma de comunicação que vem para ajudar também a evangelizar, principalmente as pessoas que não são letradas, não sabem ler. Então, há muitos séculos a Igreja já evangeliza através da arte. E hoje em dia a arte também ela tem muito a dizer, né? Para todas as pessoas, de todas as nacionalidades. E a gente então está aí nesse estudo da arte sacra, porque é uma forma de comunicar a palavra de Deus.
A arte sacra é responsável também por ter cunhado alguns ícones. Por exemplo, o nosso Cristo de barba longa, parece loiro, olhos azuis. Né?
É, mas isso daí também muitas vezes é alguma distorção, né? Que foi feita aí ao longo dos séculos. A imagem do Cristo que nós devemos ter, né? É a imagem que conta no Evangelho, né? Se nós formos ver o Cristo, imagem do Pai, é aquele que a iconografia dele deve ser representada com aquele rosto caridoso que mostra realmente que veio para servir, né? Então a gente tenta reproduzir isso através dos desenhos, mas a gente nunca vai conseguir realmente transmitir como foi Jesus Cristo. Até hoje, né? Não existe assim. Os estudiosos tentam reproduzir o rosto de Cristo, mas nós temos que passar um rosto do Cristo que veio para curar, que veio para salvar, que veio para restaurar a humanidade.
O período do Renascimento nos trouxe uma identidade, vamos dizer assim, que nós trazemos até hoje do Cristo, por exemplo, Leonardo da Vinci, o próprio Michelangelo, que trazem uma interpretação pessoal e da época também.
É, isso realmente. E a gente tem que seguir, né? Porque hoje, com os recursos que nós temos aí também, com todas as notícias que vêm ao nosso encontro também, nós reproduzimos, mas ao mesmo tempo nós queremos olhar para o Cristo nos pobres, né? Nas pessoas que necessitam, no rosto do irmão, no rosto do irmão sofrido, principalmente. É isso que nós queremos, então, valorizar. O Cristo, a gente vê ele todos os dias, né?
E a arte sacra no Brasil?
Olha, a arte sacra no Brasil, ela tem assim uma história muito grande. Apesar dela ter herdado mais o período barroco, né? Com toda aqueles formatos todos bonitos até. Mas hoje ela está passando por podemos dizer assim, uma transformação, né? Por grandes artistas que estão surgindo e que estão repensando a arte sacra. Se a gente for assim, analisar, por exemplo, as nossas igrejas, né? A partir do Concílio Vaticano II, passou por um momento, assim, por uma transformação muito grande. E a arte, então, ela vem hoje para dar uma resposta também ao mundo que é exigente, né? Que não aceita mais, não é que não aceita, mas a arte dos períodos medievais já não dizem tanto para o modernismo hoje. Então, a arte, ela está repensando, é claro que sem mudar a palavra, a mensagem, mas ela tem que repensar uma forma própria, né, para os tempos modernos. Por exemplo, a iconografia, né? A iconografia, que é uma arte antiga, que surgiu no período bizantino, hoje ela tem algo a dizer, né? Através das formas, através das cores e principalmente, como eu estava comentando aqui há pouco com o padre compadre aqui, né, nosso amigo, a gente tem que repensar hoje como passar a mensagem do Evangelho colocando cenas do cotidiano da nossa vida de hoje. Então é isso que nós queremos também, através da arte, dizer através dos que não têm voz para dizer. É isso que a arte hoje em dia, ela principalmente a arte sacra, né, ela procura reproduzir isso também, dar voz aos pequenos, aos que não têm voz.
Nós temos uma arte sacra brasileira ou somos ainda influenciados pela Europa?
Existe uma certa influência, mas já, assim como vários autores, tipo Cláudio Pastro, Irmã Laide Sonda e muitos outros, estão surgindo aí com uma iconografia, uma arte sacra mais pensada para o Brasil.
Iconografia. Se eu estou tocando na uma palavra, digamos assim, pomiglenar, eu diria, porque nós temos os ícones, e quando pensamos nos ícones, vai naturalmente o nosso pensamento à ortodoxia, nossos irmãos ortodoxos, que têm os seus ícones belíssimos. Essa presença iconográfica no Brasil, como é?
Pois é, ela foi totalmente repensada, né? Porque a iconografia é pouco conhecida no Brasil, né? Aqui na Europa já tem uma tradição maior. Mas ela está chegando ao Brasil de uma forma diferente, já repensada, reestruturada. E é claro que precisa ser catequizado também o nosso povo para poder entender o que é iconografia, né? O ícone significa imagem, né? E nós temos que reproduzir a imagem, imagens da Bíblia, né? Cenas bíblicas traduzidas para o cotidiano. Então a iconografia hoje ela tem um papel fundamental na evangelização, porque ela quer ser uma mensagem da palavra de Deus. Para muitos que não conseguem entender a palavra de Deus, a iconografia ela vem para ela vai motivar, né, e vai catequizar, podemos dizer, todas as pessoas, que hoje nós precisamos evangelizar de todas as formas, né? Então a iconografia ela é uma forma também de evangelização.
Olhando para um ícone, quem conhece algum ícone, ícone inclusive de Nossa Senhora, que está peregrinando agora pelo Brasil, que é um dos símbolos da nossa Jornada Mundial da Juventude, é quase como alguma coisa que vem do túnel do tempo, quer dizer, do passado, quer dizer, não tem a perspectiva, é uma imagem, né, delineada. E o expressionismo não entra, então, com a iconografia.
Não, eu também estou há pouco tempo, né, estudando a iconografia. A gente ainda não tem assim certos limites de uma arte para com a outra. É claro que tem sempre uma influência, né? Uma arte sempre influencia a outra. Mas o importante é a gente ver a realidade e assim a gente poder interpretar, né? A arte precisa também sempre ter quem interprete, né? Ela precisa ser interpretada. E se interpretá-la bem, ela passa uma mensagem evangelizadora e principalmente libertadora.
E o mosaico?
Vixe, o mosaico, então, que também é uma arte antiquíssima, né? E a gente está agora entrando em contato com essa arte milenar e que também no Brasil é pouco, raríssimo, né, encontrar. Então a gente está estudando aí o mosaico, vamos fazer um estudo no período de 1 ano para levar também essa arte ao Brasil, para que todos possam conhecer e sentir uma arte forte que não que dura séculos e séculos,
Nós
né?
temos aqui nas nossas igrejas em Roma, a maioria das igrejas, com seus mosaicos tradicionais, porque aqui em Roma é tradicional. Nós temos
Isso.
inclusive a fábrica de São Pedro no Vaticano, que eu creio que é uma das escolas mais importantes do mundo de mosaico, né? E o Brasil ainda tem, então, um grande campo nesse setor
Certamente.
para
Temos um
aprender.
campo muito grande aí para aprender e certamente muitos vão gostar, porque realmente é uma arte fantástica, maravilhosa, apaixonante.
Obrigado pela sua presença, Padre Geraldo, que o senhor possa levar, então, a arte do mosaico também para o nosso Brasil.
Muito obrigado e agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando e quero agradecer a Deus, principalmente com muita emoção de estar aqui. Muito obrigado. E que a gente consiga aí levar essa arte, né, para todos os nossos irmãos lá que vivem no Brasil.
Nós conversamos com o Padre Geraldo Trindade, da Diocese de Jales, sobre a arte sacra.